Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh. Esse que é o segundo episódio da nossa série Velharia, onde a gente vai estar falando aqui de animes antigos que de maneira direta e indireta fizeram parte aí da nossa infância barra adolescência. E a gente vai estar falando hoje de Yu Yu Hakusho. Antes de tudo, vamos introduzir os nossos convidados, Mano Thiago.
Salve, galera.
E Ivi. Ivi, dá seu salve.
Salve, salve, consagrada.
Isso aí, gente. E, cara, eu queria estar fazendo esse podcast de Yu Hakusho já há muito, muito tempo, porque Yu Hakusho, isso é até uma coisa que eu estava conversando com o Thiago em off, é talvez o anime shonen mais influente que a gente tem atualmente, e eu vou tentar sustentar esse ponto lá na frente. E eu tô aqui com um dos nossos convidados, que é o Thiago, que assistiu Yu Hakusho de um ano pra cá, né, Thiago? Tu não tinha assistido Yu Hakusho, tu não sabia muito bem o que que era, né? Tu tinha uma ideia geral, mas tu não conhecia a fundo, né, a obra.
Cara, eu assisti uns pedaços cortados na TV que passou. Era já uma exibição de TV local. Essa TV, ela também passava Cavaleiros, mas era tipo um episódio por semana. Então era bem assim, só pra encher a grade que tinha. Aí eu assisti o primeiro, sei lá, o primeiro episódio, algumas coisas assim. Mas não na época, né? Já era bem depois. E eu só fui ver depois mesmo.
Sim, sim, entendo. E é ter uma parada, né, Thiago? Que assim, é até meio estranho você ter falado isso, porque você é fã de Hunter x Hunter, sendo que o Yu Hakusho é de autoria do Togashi, tá ligado? Então, assim, me é meio estranho tu sendo fã de Hunter x Hunter não ter visto o Yu Hakusho, cara. É uma, assim, é uma parada, digamos interessante de se falar, assim.
Eu não conhecia dos grandes, né? O Hunter x Hunter é o único que eu não tinha assistido mesmo. Então foi uma pessoa que me indicou, foi até uma amiga na época, que ela falou, não, assiste, vai gostar pra caramba, né, e coisa e tal. Eu falei, ah, beleza, né, e eu achei Hunter.
É, show, show. Ivi, você poderia estar falando pra gente aí o resumo da série de Yu Yu Hakusho, pra talvez meia dúzia de pessoas que ainda não conheçam?
Tranquilo. Resumidamente, a sinopse é: Yusuke Urameshi, que é um jovem delinquente, rude, violento e impaciente, parece dar apenas dor de cabeça para sua mãe, professores e vizinhança. Até que um dia, depois de salvar um garoto, acaba morrendo atropelado por um carro, padrão. Porém, como sua morte não era esperada nem pelo mundo espiritual e por ninguém, a ele é dada a chance de voltar à vida, caso consiga passar pelo teste de ressurreição. Acompanhado de Botan, a guia do mundo espiritual, Yusuke irá viver aventuras sobrenaturais até poder retornar ao seu queridíssimo corpo.
Ivi, é até interessante você mencionar isso, porque, assim, pelo que a história conta, o Yusuke, ele salvou o moleque e morreu por um moleque que provavelmente não ia morrer atropelado, sabe? É até por isso que, assim, que pelo certo, o Yusuke, se ele morresse, ele ia ir pro... Ele ia ser condenado, ele ia ir pro inferno. Só que assim, ele salvou a vida de um moleque que não ia morrer atropelado, tá ligado?
Olha, tem uma coisa interessante, que o ponto não deveria, pra ele voltar à vida, não deveria ser, ele salvou o menino, mas sim, como é que ele ia saber que o menino ia morrer, não ia morrer? Ele não tinha como saber.
Sim, não, cara, mas aí o mais interessante é que assim, pelo fato do guri não morrer naquele acidente e o Yusuke ter tentado salvar ele mesmo assim, porque o Yusuke achava que ele ia morrer, isso acabou meio que bugando o sistema do mundo espiritual.
Então, da Matrix, né? Da Matrix.
É aquele clássico, ninguém esperava, nem Deus nem o diabo tava querendo o garoto naquela hora.
E assim, é uma parada muito interessante de falar. Porque Yu Hakusho, nesse início de história, ele pesa muito mais pra um drama do que por um Battle Shonen, se vocês forem parar pra perceber. Porque aí você tem a coisa, o pessoal chora, Aí a mãe dele fica...
É o negócio do Yusuke é meio triste, né? E tipo, a família dele é a mãe dele, né? Tipo, ele que meio que cuida da mãe dele. Ele é até estudioso, né? Mas ele pende mais pra esse lado delinquente, meio que é o jeito dele de lidar com as coisas, né? Uhum. E tipo, tem vários outros mini-dramas, né? Do professor opressivo, da galera também do próprio Japão, né?
Cara, é até interessante você falar isso, Thiago, porque assim, Yu Yu Hakusho, cara, ele vem muito na esteira de mangás sobre delinquentes. Você vai ver isso muito também em mangás da própria Jump, como Rokudenesh Blues, o próprio Slam Dunk. Muito dessa coisa da cultura de delinquente era um bagulho meio que clichê nos animes e mangás daquela época. Pra tanto que...
Porque assim, o Hakusho, ele vai ter um live action na Netflix. Vai chegar um live action pra ele.
Uhum.
O live action de One Piece cabe muito você ter pessoas de outras nacionalidades, que combina muito com One Piece, combina muito com live action, combina muito tudo, muito combina demais. Uhum. O live action de Hakusho não faz sentido ter outros atores senão pessoas do Japão. No Japão. Tem que ser no Japão.
Justamente por causa da questão cultural.
É interessante você falar isso. Por quê? Porque, assim, esse live action do Yu Yu Hakusho, isso é uma coisa que me deixa muito receoso. Porque Yu Yu Hakusho, cara, é um anime que eu acho que ele é um dos poucos animes que eu chego e falo assim, cara, isso não pode ter nem remake, nem live action. Porque tem coisa no Yu Yu Hakusho que só funciona naquele anime daquela época, tá ligado? Porque, assim, né, o Yusuke, ele é um protagonista que meio que foge um pouco do padrão do que a gente conhece de shonen. Pelo menos do shonen até Chainsaw Man. Você vai ver que, por exemplo, o protagonista de Kaiju Hachi Eight, o próprio Denji, o Itadori... Mas assim, o Yusuke, ele é um cara meio sacana. Ele é um cara meio canalha. E assim, sabe, as coisas que o Yusuke faz são coisas assim que pra hoje, pras sensibilidades de hoje, fica meio complicado de adaptar. Mas eu sustento que é importante pra história que o Yusuke seja assim, sabe? Eu vou estar explicando isso mais lá na frente. E, Ive, você tinha mencionado que o Yusuke, ele... você ensinou, falou um pouco da sinopse por cima. Mas a gente sabe que o Yu Hakusho não é só o Yusuke Abotan. Temos outros personagens também, não é? Você poderia estar falando um pouco sobre eles. Você também pode falar do seu personagem favorito também, se quiser.
Rapaz, tá um personagem favorito dentro de Yu Hakusho, pra mim é meio complicado. Apesar de que o Kurama sempre teve meu coraçãozinho ali. Mas o Riei também. E aí fica difícil dividir entre os dois. Mas, em questão dos personagens, fora o nosso querido Yusuke, que eu chamava de Kisu, quando era mais nova, tem também o Kuabara, Kazuma Kuabara, que é meio que o rival do protagonista, que também é um personagem muito maneiro, maravilhoso. Tem o Kurama, que é um yokai em forma de raposa e um ladrão absurdo. Tem o Riei, que é o baixinho folgado do grupo, que olha pra ele e vai dizer que ele é uma mistura de Sasuke com o Feitan de Hunter x Hunter, fisicamente falando. Mas psicologicamente é totalmente diferente. Maravilhoso, além de controlar as chamas negras do inferno, e tem um terceiro olho na testa. Eu achava isso muito legal. Tem também o senhor Koenma, que é o filho do rei Ema da Mayo, que é o governante do mundo espiritual. Basicamente, ele parece uma criança, mas tem mais de 300 anos de idade, e vive chupando uma chupetinha. E vive chupando...
Ah! Ah! Zé da manga.
E tinha frases maravilhosas. A Botan, que é a responsável por conduzir a alma dos mortos para o mundo espiritual, servindo como um guia do Yusuke quando ele vai para outro mundo. A Keiko Yukimura, que é a amiga de infância do Kisuke e o interesse amoroso dele. A Shizuka Kuwabara, que é a irmã mais velha do Kazuma Kuwabara. E a fodona da mestra Genkai, que é a velhinha porradeira.
Dá pra me ouvir?
Tranquilo.
Então, o que eu achei interessante, né, já nesse início, é que, tipo, a Ivy falou interesse amoroso, né? Mas, ele tem interesse amoroso, mas ele já tinha namoradinha, né? Que é uma coisa que ele não tinha. O protagonista, ele já não tinha... Ele nunca tem, dificilmente ele tem já ali um romance definido. E aí já decidiram que... O Togashi já decidiu que o Zuko é legal demais pra estar solteiro, né? Então ele já tem a namoradinha. E o... Ele me surpreendeu com duas coisas, que é o Kurama e com o... Como é que é o baixinho?
Riei.
Com o Riei? Porque o Riei, ele aparece... Como vilão genérico, porque ele aparece junto de outro cara que é genérico. Ele falou pra esse cara, eu só sei que esse cara é importante porque, quem diria, ele tá lá na frente, né? Mas ele aparece com outro cara bucha, mas na minha mente, se eu tivesse assistindo aquilo ali sem saber do resto, eu ia achar que os dois são bucha, né? Mas ele fica, ele acaba entrando para a equipe porque... Fazia no contexto lá da parte que ele aparece, fazia sentido ele acabar por ali mesmo, né? Mas isso acabou que eu acho que gostaram dele, né? Porque dá pra saber a popularidade dos bonecos e eu acho que ele resolveu aderir. E o Kurama, eu achei ele muito legal porque eu pensava que ele era só um cara e ele era um yokai, na verdade, né? Eu achei maneiríssimo ele ter trazido isso.
Olha a habilidade do Kurama, velho. Que é muito interessante.
É interessante, cara, a gente já falar isso, porque assim, a gente sempre compara Yu Hakusho com Hunter x Hunter, que assim, são duas obras do Togashi, elas têm similaridades. Mas eu sempre gosto de pensar que o Togashi, ele, muito do que ele preparou em Yu Yu Hakusho, ele meio que aperfeiçoou é uma palavra forte, né? Porque fica parecendo que Yu Yu Hakusho é tipo um protótipo, um produto inferior com relação a Hunter x Hunter, e eu não acredito que seja assim. Mas...
Reaproveitou, talvez, seria a palavra mais aproximada ali.
É proposta, né? Eles têm propostas diferentes.
É. Só que, assim... Muito do que o Togashi testou no Yu Yu Hakusho, ele colocou no Hunter x Hunter também. Porque, por exemplo, você já pega essa coisa, que assim, cara, Yu Yu Hakusho, é muito bizarro esse salto do Yu Yu Hakusho pro Hunter x Hunter. Porque Yu Yu Hakusho é o treco mais shonen que tem. Tem literalmente, tipo, tem a parada do vilão depois virar amigo... Tem arco de exame, tem arco de torneio. Tipo, é tudo literalmente chupinhado de um shonenzão mesmo. Daquele shonen tipo.
Mas sabe o que eu gosto? Uma parada que eu gosto é que ele também, como o Oda, ele gosta de botar boneco feio. É legal, cara, porque, tipo... Ele bota uns bonecos que você não... Porque, por exemplo, Dragon Ball, ele tem um design muito, tipo assim... Nossa, esse cara, definitivamente esse cara é importante. O Yu-Gi-Oh, né? Ele tem um... Em Hakusho, você consegue ter uns caras que são estranhos, mas são importantes pra um plot, pelo menos, né?
Cara... E assim, eu acho que isso se deve, Thiago, em parte, muito porque Yu Hakusho bebe muito da estética de yokai que foi colocada lá em Gegege no Kitaro, sabe? Que foi um mangá que meio que popularizou essa coisa de temática de yokais e parada meio de horror dentro de anime e mangá.
Eu, Tô ligado. Mas eu não tô falando do yokai, não. Tô falando dos bonecos mesmo. Boneco, pessoa, é figurante. Por exemplo, do torneio lá do Toguro. Torneio lá do Toguro. O que me surpreendeu não foi os monstros e coisas e tal. É tipo, tem um cara lá que tirou um x1 com o Zuki, que eu pensei que ele ia ganhar. Que o cara é um cara, ele não vira um monstro, ele é um cara que tem uma aura super desenvolvida. E ele é bucha, assim, de visual dele é bucha, mas ele é fodão. É outra parada que também vai se. Tem Hunter, a gente vai mais pra frente.
Interessante a citação, rapidinho, só pra puxar. Que tu falou do Toguro, né? Queridíssimo Toguro, que muita gente gosta pra caramba. O Toguro, ele é inspirado no Arnold Schwarzenegger, né?
Do Exterminador do Futuro. Sim, é verdade.
Tem essa nave. Tem personagem de Hunter x Hunter que foi inspirado em personagens de Yu Hakusho. Salvo engano, se não me falha a memória, que Lua foi inspirado no Riei, principalmente pela personalidade. E o Kurama inspirou quem? Deixa eu me lembrar. O Kurapika. Pelo estilo dele, assim, calmo.
E o próprio Jin, né? O pai do Gon é basicamente o Suki, cara. Até os poderes são quase a mesma coisa.
Eu sinto como é que é? Eu sinto alguma espécie de conexão com o Togashi, porque tanto eu quanto ele, a gente gosta muito de Alien. E ele coloca tanto uns bichos lá medonhos do design parecido quanto as formigas Quimera, que é basicamente o Xenomorfo lá. É maneiro, acho maneiro pra caramba. Eu pago 20% a mais, eu gosto mais de qualquer coisa que você coloca Alien, mesmo que seja ruim. Eu acho maneiro.
Velho, e uma coisa que eu gosto muito em Yu Yu Hakusho são as referências que tem, tanto em nome de personagem, quanto tipo as referências que eles têm a Star Wars, as homenagens que faz a Sailor Moon também, em algum momento ali aparece a homenagem a Sailor Moon. E pra quem não lembra, né, o Togashi é casado com a criadora do Sailor Moon. Então, né, tem que fazer aquela homenagem pro mozão. Não pode faltar. E o melhor de tudo, porque, velho, não tem como não falar de Yu Hakusho sem lembrar do puro suco da dublagem BR. Não tem como, não dá pra você desvincular.
Cara, e eu acredito, Ivi, que esse foi até um dos motivos do Yu Hakusho ele ter sido um anime tão popular, cara, até hoje. Assim, a gente tem que lembrar também que é mérito também da escrita do Togashi, que é muito boa já desde essa época. Mas, cara, a dublagem brasileira é algo que dá um tempero a mais, cara, sabe? É algo que você assiste não só porque a história é divertida, mas é muito engraçada as tiradas que os personagens falam, sabe?
A brasileirão com gosto mesmo. E é isso que acaba muitas vezes trazendo o anime, a obra, mais pra perto dos brasileiros. Muita gente fala até hoje, na verdade, né? Tipo, mas dublagem brasileira não é boa, isso aqui, o PPP ficar tentando abrasileirar, metendo gíria, não fica legal. Se a gente for pegar um exemplo recente, que a galera gostou da dublagem, tem One Punch, que bebeu do puro suco de Yu Hakusho. É um dos poucos animes ali que você vê, juntamente com Dragon Ball, em questão de dublagem brasileira.
Eu tô com uma teoria aqui, acabei de fazer uma teoria aqui de por que isso...
Vai, tá com teoria, solta.
É, além do espaço... Eu acho que o anime ele não era tão forte como é hoje, né? Então você tinha uma forma de identificar mesmo, né? De aproximar ele das pessoas, do brasileiro mesmo. Foi um jeito de aproximar. E tinha essa abertura pra isso, porque não era... Hoje fica na cara, você vê muito mais... A gente presta muito mais atenção. Nossa, isso aqui com certeza foi modificado. Na época, era assim mesmo, né? Tava lá na dublagem, então a fala é essa mesmo.
Era o que vinha pra gente naquela época. A gente não tinha tanta proximidade com o material original, né? Com o mangá. Então quando vinha o anime, que pra gente anime naquela época era todo desenho, tô lembrando, anos atrás. Mas assim, era o que vinha, então a gente só curtia a dublagem e vida que segue.
E foi até interessante, Thiago, e vocês comentarem isso. Porque assim, você não vê tanta gente reclamando que o anime de Yu Hakusho não é tão fiel ao mangá de Yu Hakusho. Porque, por exemplo, no mangá de Yu Hakusho tem um último arco inteiro, que é um mini arco, que não foi adaptado pro anime. Que até no último capítulo do mangá aparece o pai do Yusuke. Porque durante muito tempo se acreditou que o pai do Yusuke era o Raizer. Mas aí o mangá vai falar que o Raizer, ele é um ancestral do Yusuke. Ele não é pai, do Yusuke, não. O pai do Yusuke, se eu não me engano, aparece no último capítulo do mangá, sabe? Pra tanto que se eu não tô
enganado... O pai do Yusuke tá lá em Jujutsu Kaisen, em Sukuna.
Ai, cara, Thiago, sou tu mesmo, cara. E assim, é uma parada... interessante de vocês falarem sobre, porque assim, antigamente, eu pelo menos sinto que se por um lado o anime era tratado como meio que como desenho de criança, entre muitas aspas, eu sentia que por outro lado o anime ele tinha aquela parada dele ter um apelo mais pro público geral, assim, não era uma parada... tão de nicho quanto é hoje. E é tem importante falar, né, já que a gente tava falando do Riei, do Kurama e do Kuwabara, que assim, eu gosto de como a história ela vai progressivamente adicionando esses personagens, porque você vê, ó, primeiro tem esse arco meio de drama do Yusuke tentando provar que ele é digno de voltar pro corpo dele. Depois você tem ele como detetive espiritual, investigando Riei, Kurama, se não me engano era até os três ladrões do mundo espiritual. Que no caso, eu acho que se não me engano, Kurama roubou o espelho, ou foi o Riei que roubou o espelho? Não me lembro bem. Eu lembro
foi
que
o Kurama.
Foi o Kurama? Valeu.
Foi o Kurama.
Foi bom ter me lembrado. Ah, lembrei. O Kurama roubou o espelho, o Riei roubou uma espada e eu não me lembro lá o que o outro bucha lá roubou lá. Não me lembro bem. Só que, e assim, depois a história, ela deixa de focar neles, aí foca na Genkai, aí no caso tem todo um arco de exame, que aí eles têm que treinar pra decidir quem vai ser o discípulo da Genkai, aí o Suki vira discípulo da Genkai, aí aprende o Leigan, né? Aí você tem o arco dos quatro reis do submundo, né? Que tem até o Suzaku, Byaku, um cara lá de rocha e um maluco de gelo. Que no caso vão os quatro, né? Riei, Kurama, Kuwabara e o Suki. Que é até quando o Kuwabara vai usar a Leiken e tal. Eu gosto de como o Yusuke vai lutar na luta final contra o Suzaku. Que o Suki ele usa como estratégia pra esconder o poder na mão dele, ele usa o sapato. Eu me vê isso na cabeça? E o Suki usa tipo o sapato pra esconder o
poder. Eu vi um dia desse uma mudança que, tipo assim, o Yuzuki no mangá ele fumava, né? Tinha uma coisa assim. E aí ele tinha que enfrentar um cara no escuro e aí ele usava o cigarro pra enxergar o cara. No anime, ele usa o cigarro da Genkai, que ela joga um cigarro e aí ele enxerga esse inimigo.
Porque era uma parada comum, cara, você ter personagem fumando. Pra tanto que no Stardust Crusaders, cara, eu acho que talvez... Eu acho que mais intancável que isso, só a censura de sangue branco no Nanatsu no Taizai, cara. Porque, tipo... Os caras, ao invés deles colocarem, simplesmente tirarem o cigarro da boca do Jotaro, eles botam um sombrão escuro, todo mundo sabe que ele tá fumando, todo mundo sabe que ele tá com mal.
Era melhor ter colocado o pirulito, né?
Pra que tu colocar um sombrão preto na boca do cara? Não... Ah, velho. Mas antes fizer, ou botava
ele... Ele claramente tá fumando, né? Não pediu nada, né? Não mudou o contexto de nada. É só o cara fumando com uma sombra na boca.
Cara, isso é muito estúpido. Mas assim, era uma parada comum em mangá. Você ter personagens que fumam e tal. Só que... Assim...
E aí você... Não, só, só um instante pra parar essa cena aí, porque é o mesmo momento que ele fuma, né? É, o adolescente, né? O Jota era adolescente, fuma e aposta a mãe no mesmo momento.
Essa cena é puro suco, velho.
Ai, ai, melhor que isso, só aquele vídeo da malandragem bizarra, que ele aposta o número da web namorada. Incrível. Tô voltando. É, cara, e assim, eu gosto de como a história vai progressivamente adicionando esses personagens e depois ele vai dando contexto pra esses personagens, porque primeiro o Rie e o Kurama aparecem como vilões, aí depois eles vão aparecendo como aliados de ocasião, pra tanto que o Rie e o Kurama, eles vão ajudar o Yusuke e o Kuwabara, porque eles estão meio que de condicional. Aí você já vai ter depois disso um outro arco explorando a relação do Rie com a Yukina, que é a irmã dele. Aí você vai perceber que o Rie, ele é muito puto com o mundo e com tudo, porque ele foi discriminado pelo pessoal que cuidava da Yukina, tá ligado? Então, cara, assim, a história ela vai adicionando os personagens aos poucos, e é uma coisa que, assim, a história não fica te forçando a você gostar dos personagens, sabe? A história, ela vai te introduzindo os personagens, e quando você vê, você já tá gostando de todos eles. E é até muito importante a gente falar desse arco da Yukina, porque ele já tem o primeiro grande plot twist da história aqui com relação ao Toguro. Porque o Toguro, ele é apresentado inicialmente como esse capanga do cara que tava com a Yukina, pra mais, cara, aquela cena, cara.
Eu quero muito saber, depois eu vou perguntar, continua.
Cara, assim, aquela cena do Toguro, ele estourando o prédio inteiro com o Yusuke dentro, e terminando dizendo assim, ó, Yusuke, é o seguinte, eu posso te matar agora, mas você vai fazer o seguinte, eu vou te dar tempo pra você treinar e você vai me enfrentar lá no Torneio das Trevas. Cara, velho, assim, Yu Hakusho, cara, assim, não tem muitos antagonistas, sabe? Mas assim, eu boto o Toguro, só por isso, eu boto ele fácil em Tier A, S, tá ligado? Porque, cara, o Toguro, ele é um antagonista e ele é um antagonista simples, mas ele, cara, ele é muito, muito bom, cara. Ele é carismático, a motivação dele é interessante, ele é muito... Velho, isso porque a gente só tá falando do Toguro. E aí, a gente já vai entrar...
Esses vilões... Eu sim, acho que porque eles têm uma sede de luta muito grande, né? Eu acho que eles foram meio que o que foi originando o Hisoka. Mas eu queria perguntar agora, queria aproveitar esse momento aqui para perguntar se Hakusho ele tem uma teoria, ele tem alguma teoria safada, tipo Luffy é mãe, é filho do Crocodile, Crocodile é mãe do Luffy, ou Gon é mãe do como é que é? O Gin e mãe do Gon. Ele tem alguma coisa assim?
É, eu acho que não, cara. Assim, se bem que na série de One Piece colocaram uma atriz pra fazer o Crocodile, hein, cara? Eu acho que essa teoria aí do Crocodile... Oh,
cara. Eu creio que seja certa só 50%, só pra deixar claro.
É porque, assim, existe o Oda, não tem como o Oda é gênio, ele tá fazendo um negócio parecido com o Nier. Que Nier, o bombom, tá saindo o jogo, a novel, o anime, o bombom... Tem Ló, e a Ló, ela toda tá junta, né? E aí o Oda, ele sempre tá acompanhando o anime e o que tiver de One Piece, né? E eles, várias vezes, ele mostra o Crocodile no passado, ele não mostra o rosto dele, de propósito. Ou ele é ambíguo, nunca mostra o visual dele. Porque ele, e aí no live action meio que confirmou que ele realmente era uma mulher mesmo. Essa teoria,
ela... confirmou, então, negócio... só 50% da teoria. Se for...
É, ele confirmou 50%.
Porque assim...
Cara,
mãe do mundo, ainda acho que não.
Porque assim, o design vai depender do design, né? Passa pra teoria aqui do One Piece, que é sagrado. A mulher, ela é meio... Ela é morena, né? Vamos ver como é que vai ser o crocodilo. Se o crocodilo aparecer moreno, aí é o... Aí é isso. Aí é confirmado.
Cara, assim... Eu só tenho uma coisa pra falar, né, cara? Essa coisa de autor vendo teoria de fã na internet, o último cara que fez isso transformou o protagonista num pombo. Não sei se é uma boa ideia, não. Vamos diminuir isso aí, não sei o quê. Não escute. A voz do pombo, na maioria das vezes, não é a voz de Deus, não, hein? É a voz de outro cara, é outra entidade. Mas voltando. É importante a gente falar isso, cara, porque... Repete aquilo que eu já falei antes. Yu Hakusho, ele é o Shonen na sua forma mais pura, sabe? Na sua forma mais pura e simples. Mesmo assim...
Você tá dizendo que Yu Hakusho, ele fez amor com suco?
Não, vou te explicar uma tarada. A gente já vai chegar nessa questão aí de quem fez amor com suco e quem não fez. Mas voltando, cara, o Yu Hakusho, por que eu falo que ele é um shonen puro? Porque ele tem todos os tropo de shonen que você imagina, todos eles, arco de exame, arco de torneio, inimigo vira amigo, só que o que eu acho...
Olha, eu tenho as minhas dúvidas aqui, que ele tem viagem no tempo e robô?
Cara, viagem no tempo... as duas coisas, cara. Só tem uma teca de Shonen que não tem rodô e viagem no tempo, cara.
Eu juro que quando ele começou a falar viagem no tempo e roubou, eu pensei, Evangelion? Era um perfumado totalmente.
Você tá querendo dizer que Evangelion é Shonen, Thiago, agora?
Oi?
Você tá dizendo que Evangelion é Shonen agora?
Meu Jesus Cristo.
Não, agora que tu falou isso... Não é que Evangelion é Shonen, é tudo é meca, porque toda pessoa é um cérebro que tá controlando um meca de carne. Então, tudo é meca.
Então, todos nós somos Evangelion?
Ah, cara.
Mas, né? Todo dia meu meca.
Ei, mano.
Ai, cara.
Porque dizer que toda mulher grávida é um Eva? Porque tem uma criança dentro?
Ai, caramba. Mas assim, eu falo, cara, que é porque o Togashi já é uma coisa que faz o Togashi ele ser um escritor, pelo menos, desse estilo diferente. Porque ele faz questão sempre de deixar algum detalhe diferente dentro desse tipo de escrita que ele faz. Por exemplo, geralmente o
Gabriel, geralmente como é a escrita que ele faz, a gente tem que falar também aqui que ele escreveu Yuzuki batendo em mulher trans. o Leório faz a mesma coisa.
Cara, mas eu falo que não dá, cara. Não dá pra fazer remake desse anime, não, cara. Envelheceu mal a parada.
E não só essa questão. Se você parar pra ver muitas das atitudes do próprio Yusuke, são bem sustos.
Por exemplo, no próprio episódio 1, cara, o Yusuke levanta a saia da Keiko, tá ligado? No episódio
1, ele levanta a saia da Keiko.
E no episódio, acho que se eu não me engano, depois... Não,
mas isso é canônico, esse negócio deles serem namorados, porque eles agem como se não fosse.
É verdade, cara, verdade. Só que...
Pode ser assim, a interpretação da dublagem, né?
É. Cara, e é assim, por exemplo, uma coisa que o Yu Hakusho faz, é botar o mestre pra lutar. Cara, aquela cena que quando aparece aquela lutadora misteriosa, a gente pensa, ah, é a Genkai. Mas aí tu vê a Genkai com o rosto dela novo, tu fica, caracos, mané, usou o Ivone, usou Jequiti, a mulher, e tu fica, nossa, incrível. Cara, e esses pequenos detalhes, né, que vão tornando a história mais interessante e vão fazendo o mangá de Yu Hakusho ser diferente, eu acho que isso deve, cara, principalmente ao fato de que ninguém em Yu Yu Hakusho é puramente bom. O que, que eu quero dizer com isso? Todos os personagens, inclusive os protagonistas, eles têm uma ambiguidade moral, sabe? Eles têm uma coisa que... Eles não são completamente brancos, eu quero dizer. Eles têm uma... Eles são cinzentos, se eu tivesse que colocar assim, sabe? Eles não são puramente bonzinhos e só tem um passadozinho triste, ou eles são simplesmente maus e horríveis, eu sou mal porque eu sou mal. Não, os personagens, eles têm uma coisa de, olha, eu sou bom, mas se eu precisar, eu vou ser mal também. E é até importante, gente, eu tenho até uma coisa que eu queria estar discutindo com vocês dois, que são pessoas gabaritadas. Tem que fazer uma pergunta, o Kurama, vocês acham que o Kurama usou doping? Porque tecnicamente ali ele usou uma droga, né? Pra poder ganhar os poderes dele ali, né? Na luta final.
Não, mas usar é porque assim, depende, né? Porque dependendo do que for, até ouvir música é hack, né? E no. Por exemplo, como é que é? Dependendo do esporte, ouvir música já é doping e no fisiculturismo você não pode. Não vai.
Peraí, em que esporte ouvir música é doping, cara? Que esporte? Que esporte? Eu quero saber agora, cara. Que esporte? Em que esporte ouvir música é doping?
Cara, eu acho que até. Tem. Eu não. Eu acho que é algum dos de atletismo, ou todos eles, né? Você não pode ouvir música antes da competição, né? Ou na competição.
Por quê, cara?
É doping, cara, é doping. Por que você acha que a galera treina mais forte quando tá com um fonezinho? Dá doping.
Tá de sacanagem,
né? Quer dizer que a música é um suco natural?
O treino é um suco natural. O treino do... o funk, né, tá viralizando porque a galera tá usando muito funk no treino, no mundo todo.
Ai, cara. Ai, de usar música é doping. Tá de saco. Não, porque assim, isso é até uma coisa que em parte é uma piada, né? Porque o Kurama fake Neri controvado, né? Mas voltando. É uma coisa do biedade moral, porque assim, o cara ele oferece uma droga pro Kurama, e assim, o Kurama, querendo ou não, ele é meio humano e meio yokai. E assim, eles estão num torneio. Aquilo, querendo ou não, é trapaça. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, eles estão no torneio das trevas, estão lutando contra criaturas malignas. Então trapacear não é por padrão um erro.
Eu tenho que falar depende de novo, porque lá no exame Chunin, a galera comia, como é que é, aqueles bombonzinhos para reabastecer energia, ração, tinha... tem alguém lá?
Calma aí. Puxando essa linha, então, e a semente dos deuses de Dragon Ball? Que dá força de volta?
Não, mas só que aí foi uma trapaça ao contrário, né, Ivi? Porque o Goku deu uma ideia. Então você deu uma coisa justa. Se for pra usar doping, todo mundo tem que usar doping. Chegou o Goku e falou assim, ó, Céu, toma uma semente aí dos deuses pra tu quase matar o meu filho de soco. Aí, ó, pelo menos, ele é um péssimo pai, mas ele é um bom competidor. Isso aí, Goku.
Cara, isso aí foi igual. Esse momento, ele é tipo o Reise contra o Gon, né? Por favor, mata o meu filho, né? O traz o cadáver do meu filho.
Ai, caracoles. E, assim, a gente já vai voltar, que tem uma outra referência muito boa de Dragon Ball e o Hakusho, mas a gente já vai voltar nela. E assim, essa parada de usar ou não o suco e tal, é uma parada que vai até se relacionar com o Toguro, né, cara? Porque o Toguro... Sim, por mais que... É que vai, gente? O Toguro só... Você vai dizer que o Toguro não usa o suco?
É, não tá puro, não.
Não usa o suco, meu amigo. Ele é o suco. Você não tá entendendo.
Você mamou no suco. Você fez amor com o suco. Você se entregou ao suco.
Mas assim, até nisso, que a gente zoa, que a gente brinca, tem uma motivação muito boa por trás, cara. Porque assim, o Toguro, ele quer treinar e ser o mais forte.
Tava zoando o Kurama até há pouco, e o Toguro lá, enxadão, enxadaço, enxadão.
Ai, caraca, bicho, cara. Mas assim, é uma parada muito, muito interessante, cara. Que assim, o Toguro, ele transformou o corpo dele, porque assim, ele era o mestre de um dojo de arte marcial e tal. E aí, tipo, o dojo dele inteiro é morto por um yokai. Então ele decide que ele vai treinar, que ele vai se transformar num monstro pra que isso não aconteça de novo, sabe? Só que aí ele tá querendo tanto ser o mais forte que ele tá sozinho, sabe? Pra tanto que eu até acho, cara, que parte disso foi até uma coisa que, se eu não me engano, foi até um vídeo do Aizen, que o Aizen tinha feito sobre como o Toguro, ele fez aquilo como um aviso pro Yusuke. Pro Yusuke não ultrapassar os limites e não virar como ele virou, sabe? E assim, cara, aquela luta do Yusuke contra o Toguro, ele é muito carregada de significado, sabe? Muito por causa de... Spoilers, tá, gente? Isso é spoiler de Yu Hakusho, a gente tava falando assim.
Vários vilões de Yu Hakusho são caminhos alternativos que o Yusuke poderia ter tomado. Né?
Sim, cara. E isso vai ser até importante quando a gente for falar do Sensui. Mas assim, tipo, a batalha do Yusuke contra o Toguro, ela tem uma carga emocional muito grande. E isso é até relacionado com talvez uma das poucas coisas que eu genuinamente não gosto em Yu Hakusho, que é com relação à morte da Genkai, sabe? Porque assim, o Yusuke, eu acho que, se eu não me engano, o esquema é assim. O que acontece? Existe a técnica final do Leigan, que é o Lei Kodan, que no caso a Genkai vai passar a esfera de energia pro Yusuke. Só que no momento em que ela fizer isso, a energia espiritual dela tá quase no final. Então, se ela lutar de novo, ela muito provavelmente vai morrer. Então, ela tenta lutar uma última vez contra o Toguro, perde, morre, né? Infelizmente. Só que aí, cara, a história, ela faz uma coisa que me deixou muito bolado, cara. Eles vão lá e ressuscitam a Genkai, cara. E eu acho que o ato deles terem ressuscitado a Genkai meio que tirou bastante do peso da luta do Yusuke contra o Toguro, tá ligado? Pra tanto que o espírito da Genkai, inclusive, até volta naquele passarinho que o Yusuke...
A gente tem que atualizar pra galera, né? Acho que é tipo ressuscitar o Jiraiya, né? Seria como se...
Seria mais ou menos como... Se bem que, né... No mal, eu vou. Cara, é o ciclo sem fim, cara. Ou vou estar falando mal de Naruto, ou vou estar falando mal de Boruto, né? Porque assim. dizem. Não li o mangá, gente. Mas depois daquela coisa ridícula do pré-time skip, eu não vou ler mesmo, tá? Pode me chamar de hater aí, injusto, se vocês quiserem, não me importa. Mas assim, dizem que o Jiraiya tá vivo, né? No Boruto. Ele reencarnou no outro.
Não.
Ah.
Ficou essa teoria. Quando lançou, ficou essa teoria. Não vou mentir, eu li o mangá.
Aquela coisa, né? Que essa galera inventa.
Mas não, é aquela coisa. Resumidamente, pense um robozinho com a cara do nosso queridinho. É mais ou menos isso.
Ué, cara. Pra onde o mundo de Naruto tá indo, cara? O bagulho começou com ninjazinho, agora tem robô e dinossauro.
É o que eu tava falando, ó. Já passou, faltou. Robô e viagem no tempo. Foi as duas coisas que faltou.
Viagem no tempo?
Ai, caramba.
É porque teve história de linhas alternativas, né? Só que isso foi em filmes do Naruto, não foi na obra em si.
Aí, o que que acontece? Voltando. E é até interessante, Thiago, você falar que os vilões do... Os antagonistas de Yu Hakusho, os principais, eles são caminhos alternativos que o Suki poderia ter tomado. Isso se conecta muito, cara, tanto com o arco seguinte, que é o arco do Sensui, tanto com aquilo que eu tinha falado, cara, lá no início, sobre Yu Hakusho, ele ser talvez o mangá mais influente atualmente em termos de narrativa de Battle Shonen. Por que que eu falo isso? Falando agora de um shonen recente, Jujutsu Kaisen. Cara, existe, ao que parece, um debate se Jujutsu Kaisen, se o pai de Jujutsu Kaisen é Bleach ou é Yu Hakusho. Eu sou do entendimento que se Jujutsu Kaisen tem coisa de Bleach, é porque Bleach tem coisa de Yu Hakusho, sabe? Pra tanto que, tipo, o Ichigo é um Yusuke, basicamente. É um Yusuke meio da Shopee, tá ligado? Mas é um tipo de Yusuke. Mas...
Eu já vou dessa teoria que o Jujutsu, ele já tem uma identidade própria agora, mas ele se inspira em ambos, né? E até aprende com alguns erros do passado aí, com os colegas, né? O negócio que eu tava falando... de personagem feio, né? O Sensui, ele é o cara do... Nesses trajes, quem você imaginaria que anda com forrado de coco e com... É o Sensui, cara.
Pior que é muito isso, velho.
Só que, cara, por que que eu falo isso, cara? Porque recentemente foi adaptado em anime o arco do passado do Gojo. E o arco do passado do Gojo é basicamente o arco do livro negro de Yu Hakusho. Sendo que em Bleach você tem o arco dos Fullbringers, que é a versão de Bleach do arco do livro negro. Que é uma coisa, cara, que você...
arco que ele marcou, tipo, eu vou fazer esse arco, né? O Geki Akutami, né? Ele... E não é só fazer, né? O plot principal é esse arco, né? Talvez...
E é importante, Thiago, a gente falar isso, porque volta naquilo que eu falei antes, que o Yusuke, por ele ter essa certa dubiedade, ele, ainda que ele tenha traços de ser assim, um cara às vezes de mau caráter, ele consegue ter discernimento o suficiente pra não cair e não ficar do mal.
Eu tenho que parar aqui um instante, porque esse é um jeito bem feito. Mas tem um meme muito engraçado do... acabei eu, meu amigo, recebendo os poderes hoje, né? E amanhã a gente tá lutando. Esse é 100% o plot do Inuyashiki, né? Os caras acabaram de receber poderes e vamos sair na porrada, né? Foda-se, gente.
Thiago, pense nessa história. O poder não corrompe, o poder revela. É isso que eu tento dizer.
Bom ponto.
Mas assim, o que eu gosto de pensar sobre isso, cara, é porque assim, o Sensui, ele era como o Yusuke. Ele era um detetive espiritual, só que ele era muito mais diligente e muito mais certinho que o Yusuke. Ele genuinamente acreditava que ele estava seguindo o lado certo da história. Ele estava protegendo os seres humanos dos yokais. Então ele era muito... Ele tinha uma rigidez muito grande com relação às regras do mundo espiritual. Só que aí, quando o Sensui, ele se depara com aquela situação daqueles humanos se banhando com sangue yokai, a pureza do Sensui é tal que ele quebra. Aí ele vai de um quadro, de um papel que era todo branco, para um papel todo escuro. Pra tanto que, se eu não me engano, tem até... Eu acho que isso é até dito diretamente por um dos personagens. Se eu não me engano, é o cara que tá ajudando a abrir o portal pro mundo espiritual. Eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que ele diz exatamente essas palavras quando ele tá...
Assim, eu tenho a impressão, cara, que o Sensor ele é muito maniqueísta. Eu tenho a impressão que mesmo assim, ele é muito maniqueísta, porque eu até tava falando contigo, né, que normalmente isso não deveria ser um problema pra ele, pelo que ele já viu até ali. Mas, tipo, esse você vê que o Geke, ele trabalha mais isso, porque, por exemplo, no Jujutsu faz muito mais sentido o Geto, né? O Geto, ele optar o caminho que ele escolhe, porque no momento X, né, que ele vai falar com a menininha, a ideia dela é, ela manda a ideia pra ele, né? Que era fazer, porque todo mundo é vítima, porque é mais, as pessoas são o alimento das maldições, né? E aí ela fala, pô, se todo mundo fosse feiticeiro, o problema tava resolvido, né? Aí ele, pô, mas se a gente matasse, né, todo mundo que não era feiticeiro, né? Que loucura, né? Aí ela, pô, também daria certo. Mas é, como é que é? Seria um genocídio, né? Seria muito antiético.
Cara, mas assim, eu é muito importante falar isso, Thiago, porque assim...
Não é porque ele ficou... Não é porque ele... Não, ele não fez... Ele não optou esse caminho porque ele ficou... Ele enxergou a maldade nas pessoas. Não, é porque ele optou de vontade própria acabar com tudo, seguindo esse caminho, né?
Cara, e eu acho que talvez, Thiago, vai muito do fato de que, assim, o próprio mundo do Jujutsu, ele é muito mais opressivo, e você vê que o Geto, ele é um personagem, ele, assim, não é uma coisa que ele viu uma parada e aí a cabeça dele virou. Não, ele foi uma coisa que foram paradas uma coisa por cima da outra que foi acontecendo, e aí chegou um ponto que a cabeça dele... Tipo, eu acho que é porque é muito mais, digamos... É muito mais natural, eu diria. Vamos falar assim.
Foi muito mais bem trabalhado, cara. Mas mas nasceu aí no Sensui. Nasceu no Sensui essa ideia.
E é até importante, Thiago, falar isso, que eu tava, inclusive, conversando com você. Eu queria até saber a opinião da Ivy com relação a isso. Porque se a gente pegar de base o sistema do NEM, que é uma coisa que o Togashi vai desenvolver lá em Hunter x Hunter, você vai ver que, tipo, cada personagem principal de Yu Hakusho, ele tem uma especialidade no NEM, cara. Mesmo que não seja NEM, tá? Eu sei que o que eles fazem não é NEM. Mas, ó, se liga nisso, vê se não faz sentido. O Yusuke, ele é um emissor, como o Jin. O Kurama, ele é um controlador. O Hiei, ele é um transformador, porque ele consegue transformar a aura dele em chamas negras. O Kuwabara, ele é um materializador, né? Que no caso ele consegue materializar a Leiken. O Toguro, ele é um fortificador. Ele consegue aumentar a própria massa muscular dele, a própria força. E o Sensui, por ele ter as seis personalidades dele, ele é o tipo que é o que meio que consegue manifestar um pouco de cada habilidade e tal, entendeu? Então eu sinto que até nisso, como é que é o nome? Togashi, ele já tava, não, eu vou introduzir isso aqui pra lá na frente eu desenvolver um sistema mais, digamos...
Refinado.
Entendeu? Então, assim, o Hakusho, cara, por isso que eu falo que o Hakusho é o mangá mais influente atualmente, desses mangás mais antigos. Porque se vocês forem ver bem, a maioria dos outros clichês que você vai ver em outros mangás, os mangás atuais, eles estão progressivamente abandonando. Pra tanto que, quando foi a última vez que vocês viram um arco de exame em anime e mangá? Sei lá, Boku no Hero, talvez. Mas aí você tem Chainsaw Man que não faz isso, você tem Kaiju Hachiyate que não faz isso.
Eu acho que o último foi o Jujutsu mesmo, né? Ele teve um exame... Não, ele teve torneio, né?
É o torneio entre as escolas. E foi da escola de Kyoto contra a de Tóquio.
É, mas ali...
Foi, não, mas foi uma coisa, não foi tipo um puta de um torneio e tal. Foi algo... Foi tipo uma rinha, na verdade.
É. Interclasse. Ah, você tá. Um grande impacto foi o Boku no Hero mesmo que fez. Né?
É, assim, pra tanto que você tem arco de torneio que já não tem há muito tempo, a coisa de arco de tipo 12 casas, aí você tem espadas, aí você tem os capitães, é algo que assim que os animes atuais eles estão progressivamente abandonando esse tipo de abordagem. Mas você vê que as coisas que o Yu Hakusho trabalhou, essa coisa da dubiedade moral dos personagens, a questão do arco do livro negro, do Sansui, é algo que, assim, eu não acredito nem que seja persistente. É algo, eu acredito mais que é algo que vai sendo resgatado, sabe? Porque eu sinto, cara, que uma coisa que... Bleach tentou fazer, e que no meu entender Jujutsu conseguiu, acabou fazendo melhor, é criar essa coisa de que, se vocês forem perceber bem, né, pegando Jujutsu como um todo, você tem muito uma tensão entre regras e normas pré-estabelecidas, e os personagens eles quebrando essas normas, porque isso tem mais a ver com tradições do que algo que necessariamente funcione. Apesar de que o Yu Hakusho introduz isso, e isso é um pouquinho melhor explorado em Bleach. Eu acho que é até por isso que o pessoal fala muito que Jujutsu é parecido com... é similar a Bleach nesse sentido. Mas, se bem que... É porque eu acho, cara, que Yu Hakusho ele faz isso mais no mangá. Porque o arco final, que foi o arco que o anime não adaptou, eu acho que, se eu não me engano, é um arco que eles descobrem que o Rei Ema, ele tava mandando yokais malignos pro mundo humano de propósito. Eu acho que era uma parada assim, que ele tava deixando os yokais mais malignos de propósito, sabe? Pra poder... Eu não me lembro bem, cara. Eu lembro que o arco que não foi adaptado em anime tinha uma parada dessa. Que eu acho que até fizeram...
E deve ser um de vocês que acompanharam mais, né? Filmes, eu falo de musical, eu falo de teatro, né? Que vocês gostaram de mais alguma coisa assim, que saiu de Yakusho.
É porque eu acho que além do... Cara, eu acho que além do anime original, tem o filme, A Batalha do Meikai. Tem esse... Tem o OVA, que é o Sequestro do Koema. Que é um episódio só.
Na verdade, pelo menos que eu me lembro, e o Hakusho tem dois filmes.
Sim.
Que eu não assisti. Mas de OVA ela tem seis, que é o Rápido do Koema, que você falou, que é de 93. O Eizo Hakusho, que é de 94, que foi lançado logo depois do final do anime. Basicamente tava relembrando ali as principais lutas. O Eizo Hakusho 2, que foi lançado ali entre 95 e 96, que também vai recapitular os momentos do anime e com conteúdos extras de montagens inéditas de compilações dos sonhos do Yusuke. Aí tem o OVA Invasores do Inferno, que também é de 95, que vai acompanhar a batalha dos protagonistas contra o Yakumo, que basicamente foi ordenar um dilúvio no mundo espiritual, se não me engano. Aí tem os dois últimos OVAs que são de 2018, que é o Dois Tiros, que basicamente se passa um ano antes do Kiei e do Kurama conhecerem o Yusuke, e o Tudo ou Nada, que vai trazer trechos da história que foram cortados da parte final do anime. Meio que funciona como o penúltimo episódio, mais ou menos.
Sim, entendo. Ah, tá, o OVA era disso, né, de coisa adiante. Então, o que acontece? Assim, você tem essa tensão entre o... Pra tanto que tem, né? O próprio mundo espiritual de Hakusho, ele tem essa coisa meio bem burocrática mesmo, sabe? Agora que eu paro pra pensar nisso, é tipo um grande escritório, sabe? Eu acho que foi até daí que o Kubo e mais tarde o Gege Akutami estruturaram a base do universo, dos respectivos universos. Isso é algo, cara, que conversa muito com a própria estrutura da sociedade japonesa, né? Essa coisa deles terem regras,
hábitos... É muito triste, cara. Fora os animes, é triste, Japão.
Entendeu? É muito uma coisa de regras não ditas, de coisas que você tem que fazer. São muitas regras de etiqueta.
Eles têm que conhecer o Brasil, cara. Eles têm que conhecer o Brasil. Vocês já viram foto de coreano antes do Brasil e depois no Brasil? O cara parece que nunca tinha vivido nada, sabe? E quando tem as fotos do cara aqui, parece que o cara encontrou a vida. O cara...
Lembra um pouco essa versão que você falou. Lembra um pouco aquele animezinho que tá assistindo agora de zumbi, o Zonfen.
Porque, tipo assim, quando os asiáticos. Isso aqui vai ser. Não, peraí. Peraí. Quando a galera fora, né? Mas eu reparei muito isso em coreano. Eles vêm pro Brasil, aí eles olham assim: nossa, caramba, né? Tem como viver, né? Sem esse negócio de. Sem só o trabalho te matar. Não, aqui existe isso também, é o mundo todo, né? Infelizmente, vai, só que a gente liga o foda-se e vai viver, né, cara?
É, o brasileiro é aquele clássico, velho. Vou trabalhar, deu 5, 6 horas, sabe, de uma voa ali no boteco da esquina, tomo uma cervejinha e sigo a vida.
É, eles parecem que não conseguem conceber que dá pra fazer isso, né? Falo, caraca, dá pra fazer isso, eu nunca mais vou sair daqui.
Cara, é porque, cara, eu acho que, assim, é muito uma questão de regras não ditas lá, sabe? Você tem muito uma pressão social para que o seu desempenho ou falta de desempenho afete os outros e
a
tal.
A sociedade como um todo.
Aí...
É uma busca absurda da perfeição.
Sim, sim, sim. E isso vai, cara, muito de encontro com o que... Porque, assim, querendo ou não, cara, o Yusuke, ele era um delinquente juvenil, sabe? Ele é muito o tipo de pessoa que destoa da regra do ordenamento, entendeu? Então, assim, mesmo quando ele vai trabalhar como detetive espiritual, ele faz meio que a contragosto, saca? Ele não faz isso porque, eu tenho obrigações a cumprir com o mundo espiritual. Não, ele faz isso porque, olha, eu tenho que proteger a Keiko, eu tenho que proteger a minha mãe, eu tenho que ajudar os meus amigos. Para tanto que no caso...
voltar pro meu corpo, principalmente.
Tá bem. Mas, assim...
Olha, até isso, Gabriel, você falou, os predecessores, né, os sucessores dele, não prestaram atenção nisso. Porque o Ichigo é literalmente o dever, o que mostrou ele é o dever do que ele tem que fazer, e o Itadori também. O que motiva ele é o dever de ajudar as pessoas. Estão condicionados aquilo, cara.
Bem que, puxando essa questãozinha do Itadori, só pra puxar aqui uma sutil teoria, pô. Aquela última frasezinha que o avô do Itadori falou pra ele antes de ir de arrasta pra cima. Foi quase uma maldição, se você parar pra perceber.
Ivi,
botou na mente do garoto...
Ivi, eu vou falar uma parada pra tu. Tu alugou um triplex na minha mente agora, cara. Vou falar.
Velho, não. Se liga nesse detalhe. Porque assim, por exemplo, tem agora o arco de Shibuya, não vou soltar spoiler, mas acontece um negocinho lá que um certo alguém chega e diz, né? Itadori, agora é com você. A forma como foi dita ali, foi dita com todo cuidado pra não transformar aquela fala, aquele desejo em si, por assim dizer, numa maldição. Já que as maldições é o quê? É o espectro dos sentimentos, dos desejos humanos ali, principalmente de forma negativa. E aí o avô do Itadori solta aquela bela frase ali, de você tem que ajudar os outros, ajude quem é mais fraco. Meu irmão, aquilo ali ficou na mente do garoto até agora em Shibuya. E depois de Shibuya, o Itadori meio que, velho, foda-se a sua ferramenta do sistema. Se eu tiver de fazer X, eu faço. Se eu tiver de fazer Y, eu faço. Se eu tiver de comer o sucuno, eu como. Ele ficou assim. Mas até ali, entendeu?
Velho, o avô amaldiçoou o guri.
Assim, Ive, é até interessante, Ive e Thiago, que vocês falaram. Assim, Thiago, sobre a parada do Ichigo, cara, eu discordo de você em partes, porque eu também sinto que as coisas que o Ichigo faz, ele também faz a contragosto. Só que o que me bola em Bleach é que Bleach não faz uma elaboração a partir disso, sabe? No caso do, por exemplo, do Yu Hakusho, eu acredito que a partir desse contragosto que o Suki tem, a história vai elaborando a partir disso, sabe? Até porque eu acho que eu particularmente acho o Suki um personagem bem mais interessante que o Ichigo. Mas assim,
1000%.
Eu acho que é porque a situação em si, o modo como a história foi estruturada, faz esse objetivo emergente do Yusuke fazer mais sentido. Agora, no caso do Itadori, eu concordo com você, mas aí no caso do Itadori, cara, é uma coisa que eu até sustento, né? Eu gosto muito de Jujutsu Kaisen, mas, tipo, qualquer personagem secundário seria um protagonista melhor que o Itadori. O Yuta seria um protagonista melhor que o Itadori. A Max seria um protagonista melhor que o Itadori.
Vamos ser sinceros. Gege Akutami, no geral, já deixou claro que Itadori pra ela, pra ele, ela, não sei se é uma mulher, essa pessoa, ela já deixou claro que Itadori é uma coisa de nada. Salvo muito engano, teve alguma informação, não lembro onde foi que apareceu isso, que era pro Itadori continuar morto logo quando ele morreu lá no comecinho. E aí, quem ia, de fato, ser o protagonista a partir dali era o Megumi. Não Itadori. Mas aí, aparentemente, os chefões soltaram, não, deixa o garotinho de cabelo rosa aí como protagonista. Tá interessante, a galera gostou. Mantém aí.
Eu até, não sei se eu falei isso com o Gabriel, a impressão que eu tive era que ele pesou a mão nos outros personagens, cara. Ele pesou tanto na mão que não dava para outra pessoa pegar esse título de mocinho da história, né? Tinha que ser ele mesmo. Assim.
Eu penso o seguinte, cara, com relação ao Itadori. É porque, assim, o Itadori... O que eu acho que o Itadori ele tem que ser exatamente desse jeito, Ive e Thiago? E por que que... Por que eu não acredito nessa coisa de que o Itadori tinha que ter morrido? Porque, assim, o ponto todo da história é o Itadori sendo quebrado. Você vai ver isso quando acontece com o Junpei. Você vai ver isso lá na frente de Shibuya. Você tá vendo isso agora no arco...
Cara, ele não sofreu... Calma aí.
Tu puxou um negócio interessante. Tu falou da questão do Itadori ser quebrado, né? Toda a desconstrução dele, principalmente nesse arco agora de Shibuya, né, que tá rolando. E, tipo, você não consegue perceber um pouquinho ali que essa quebra na mente do Itadori lembra um cadinho, assim, talvez bem pouquinho, do Gon?
Em parte.
A questão da desconstrução, daquela coisa de ser um carinha fofo, um carinha gentil, um carinha que quer um bem pra geral e tal. E aí...
Ele tá mais pra Juliette. Sofreu igual a Juliette. Mas. Mas é. Oi?
Tô mais pra quê, Thiago?
Juliette.
Desumano, Sukuna!
Porque, cara.
Ai, Thiago.
Ó, eu vou mandar uma teoria aqui. Essa teoria não é minha. Mas o cara que eu acho que bateu muito forte, que a expansão de domínio do Itadori, ele vai ter, né, eventualmente, não, vai ser o nome, vai ser Jujutsu Kaisen.
Ah, velho!
Tá de saca? Cara, qual é a parada, Thiago? Eu já falei pra tu, vocês podem gravar esse áudio, cara. Assim, muita gente fala, a gente já vai voltar para o Yu Hakusho já, muita gente fala, não, é porque do jeito que as coisas estão, o mal vai vencer em Jujutsu Kaisen. Gente, isso é um mangá da Shonen Jump, isso não vai acontecer, tá? Bota isso na cabeça de vocês. Isso é um mangá da Shonen Jump, isso não vai acontecer. Mas o que eu acredito que vai ocorrer? vai acontecer uma parada que o Itadori muito provavelmente vai tirar toda a energia amaldiçoada do... Tipo, ele vai apagar o conceito de energia amaldiçoada do universo, sabe? É algo que muito... Cara, eu tenho quase 100% de certeza que é isso que vai acontecer. É o único jeito dele fazer um final, entre aspas, feliz, que faça sentido com o que a história tá contando. E, gente, ó, spoiler, tá? De Jujutsu Kaisen. Ah, não quero saber de spoiler. Vai embora, então. Para o podcast. Muta o podcast. Vai embora. Tá? Gente, aceitem os fatos. O Gojo faleceu e vai continuar falecido. Aceitem isso, hein? Porque o não sei o que pode voltar, não sei o que, não sei o que. Ele.
Sério?
Pediram pra encostar isso, o cara e encostaram o cara.
Não sei isso. É porque assim, GG tentou. Acabou fazendo a mesma coisa, infelizmente, que rolou com Kishimoto, botando Madara. Tipo, ele era o top tier da porra. Ele era um cara máximo ali, tava descendo um pau em todo mundo. Não tinha como parar. Foi a mesma coisa com o Gojo. O Gojo sempre foi tido como o quê? Como o pináculo do Jujutsu daquela época. Ele era o mais forte. Tanto que tinha até aquela questão, você é mais forte porque é o Satoru Gojo ou é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Entendeu? Sim. Sempre teve essa questão. Ele, basicamente, era o equilíbrio e o desequilíbrio do mundo do Jujutsu. Tanto que depois... Peraí, rapidinho. Ei, carro barulhento da porra. Voltando. Tanto que depois do nascimento do Gojo, teve também um aumento de aparições de maldições de grau especial. Então, ele ao mesmo tempo que equilibrava, porque basicamente ele conseguiria bater de frente com essas maldições, ele desequilibrava que por causa dele tava aparecendo tantas. Então, tinha que ter uma forma de tirar ele. E se só tirasse pra, vamos selar ele aqui no cubo e deixar o pessoal aí salvar todo mundo e depois eles dão um jeito de tirar o Gojo e o Gojo sai tipo, já resolveram sem mim, legal. Ele tava muito, sabe, ia destoar o negócio. Pra dar um peso, tinha que passar a faca no bichinho. E aí, bom, passaram a Tramontina.
Não, mas aí, Ive, eu argumento o seguinte. O próprio, palavras do próprio Gojo, ele disse que tinham três feiticeiros que poderiam ultrapassar ele naquela era. Esses feiticeiros eram o Hakiri, o Yuta e o Megumi. Então, assim, pra tanto que o Sukuna já tá querendo pegar o corpo do Megumi, já não é de hoje, sabe? O Sukuna já enfiar o dedo no Negune já não é de hoje. Então...
Verdade.
Então, assim...
E o Yuta tem a habilidade de copiar, né? Tem esse detalhe também.
Então, assim, eu pelo menos pra mim, eu tenho uma regra muito clara aí com relação à história aí, Thiago. Eu, por mim, eu entendo histórias que relutam em matar os personagens. Eu posso entender isso. Mas se você decidiu que vai matar um personagem, mantenha o personagem morto. Porque se você ficar nessa brincadeirinha de ficar ressuscitando o boneco, o peso da história vai pro escambau. Entendeu?
Verdade. Mas, assim,
eu acho que é um final digno pro Gojo, sabe? O Gojo ele sempre teve essa coisa de ter uma vida, digamos, meio monótona, porque ele nunca pôde dar tudo de si numa luta, e ver que ele deu tudo de si numa... Eu acho que foi um final digno, cara. Eu gostei daquela cena de flashback, quando ele encontra todo mundo, o Geto, o Nanami...
Pior que ficou legal. Assim, em questão da morte dele, a construção em si, não foi ruim. O problema mesmo foi a forma como tacaram o negócio. Acho que foi isso que fez o pessoal ficar...
Ele morreu fora de tela, né? Isso foi meio...
Não é questão de morrer fora de tela. Porque tem muita coisa que acontece em muitas obras também que rola treta só fora de tela. Mesmo da questão. Porque, tipo, um capítulo antes, Gojo em pé, pose de fodão, pose do Gojo, prático.
Isso aí eu achei traição, hein?
Isso que tá contido nas portas do fandom, velho. Acho que é isso que deixou todo mundo muito puto.
A maior traição é que você não põe em narrador, venceu. E tinha lá o narrador que ele venceu. Tinha
e
narrador...
no capítulo seguinte foi o quê? Tramontina.
Eu tenho uma teoria que, assim, o Gojo, ele não vai permanecer morto. Eu sei que eu falei essa coisa assim, é que o boneco tem que permanecer morto, tal, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas assim, a gente vive numa era de Twitter. Ah, é ex, caguei. É Twitter, vai ser Twitter até o fim. Dane-se.
Mas aí você tem que aceitar que o honrado bateu no autor. Cara, o honrado ali.
Cara, e assim, a gente sabe que, cara, enviaram ameaça de morte, cara, pro Gigi Akutami. O cara não vai conseguir tancar essa decisão. Ele matou o personagem mais popular da obra, sabe? É uma coisa que, assim,
tá muito bizarra a repercussão do, de galera fazer funeral, fazer como é que é, memorial pra ele, coisa.
Exato. Velho, esse acontecimento foi um tiro no escuro, no mesmo nível do final de Attack on Titan do mangá. Pelo menos a meu ver.
Pior que Eve, eu acho que eu nunca vi um alvoroço tão grande com relação ao acontecimento de um mangá desde o final de Attack on Titan, cara. Só que a diferença
entendeu?
É que o jogo foi bem feito.
Cara, tá. Essa comparação aí eu não posso nem dizer que tá errado, realmente. Mas eu acho que é como eu tinha falado antes, pô. A forma como foi construído o final da luta entre o Sukuna, o Agito, que era aquela quimera, o Mahoraga e o Gojo. Ele dando um pau 3-1. Metendo pau em todo mundo, bonitão lá, vral. E aí, no seguinte, no capítulo seguinte, no finalzinho, tá lá ele bonitinho, passada manteiga?
Não é assim, Ive. Se a gente for pensar que Yu Hakusho, que Jujutsu Kaisen tem muita influência de Yu Hakusho e Hunter x Hunter, a gente sabe muito bem que o outro cara que foi cortado foi o Kaito. E o Kaito, ele voltou em forma de guri. Eu acho que o Gojo vai voltar em forma de guri também. Fazer igual o que
será?
Ai, não. Nossa.
É nascer?
Mas
porque
assim. A diferença aqui que no caso, o Kaito, ele era importante para o Gon. O Gojo é importante para a gente. É diferente, cara.
Esse é um detalhe forte.
Tem um outro detalhe. Foi anticlimático, mas foi interessante, sabe? É controverso mesmo.
Nesse ponto da história, pelo que eles falaram, tipo assim, tinha que tirar o Satoru Gojo da jogada por causa daquela habilidade dele. Tiraram, botaram lá no cubo, PPP. Sukuna agora passou a manteiga, bonito, maravilhoso. Ok. Só que qual é o grande da questão? Toda vez que mata um filho da mãe com a mesma habilidade que o Gojo, o que acontece? Não vai nascer outro, não vai renascer outro com a mesma habilidade? Em tese.
É. Porque pra tanto que é até uma parada que o pessoal tava teorizando que o Kenjaku já tentou matar o usuário de 6 olhos uma vez. Só que aí um mês depois apareceu o receptáculo do plasma estelar e o receptáculo de 6 olhos juntos e mesmo assim ele não conseguiu, porque esse plano que o Kenjaku tá botando pra frente agora, eu acho que, se eu não me engano, ele tentou fazer uma vez 400 anos atrás e...
Sim, e não conseguiu por causa do usuário de tesouros, por isso que ele tinha que tirar da jogada logo de cara.
É, sim. Mas assim, até nesse ponto, né, cara, a gente já voltando a falar de Yu Hakusho, e o Hakusho acertou, né, porque ele... O parada de power scaling dos personagens... Ah, não. Bem que agora eu lembrei de uma Lembrei da luta do Yusuke contra o Sensui. Porque assim, gente, vamos falar. A luta final do Yusuke contra o Sensui é da hora? É da hora. É do balacobaco? É do balacobaco. Mas aquilo foi muito do nada, cara. O boneco simplesmente ressuscitou, virou um yokai. O Pio, que era um tamagotchi, virou uma ave gigatônica, tá ligado? Aí o Yusuke fica com o cabelo branco gigante, parece um Super Saiyajin 3, só que com o cabelo branco, e estoura o Sensui, liga no piloto automático, vira um Berserk. Cara, assim, eu vou falar...
Mas não dizem que aquilo ali é o Yusuke? Não estou tão lembrada dessa cena, mas eu lembro que tinha uns boatos dizendo que nessa cena específica
Isso que tá aquele cabelão branco, aquela cara diabólica, descendo o pau, dando cabeçado, o cara é A4, era, entre muitas aspas, pai dele que tinha, entre muitas aspas de novo, possuído o corpo dele. Não lembro se é de fato isso, mas...
Mas o pior, Ivy, é que eu tenho 100% de certeza, foi isso. Foi exatamente isso aí que aconteceu. Pra tanto que o Yusuke, quando ele tava prestes a matar o Sensui, ele toma o retorno do corpo no último momento e o cabelo dele fica preto de novo. É exatamente isso aí que tu falou.
Como é que isso ficou pra vocês? Ruim? Anticlimático?
Foi pra mim, assim... Se a história tivesse construído pra isso, tivesse dado indícios disso, eu teria aceitado. O problema é que isso foi do nada. Isso foi do nada. O que
velho, é que assim, olhando hoje em dia, realmente, é bem estranho quando chega nesse momento. Mas se eu olhar com uma olhada de nostalgia que assisti quando era criança, eu achei aquilo ali muito top.
Não, Ivo, eu tô falando, a luta, ela é maneira. O tipo, todo aquele momento, quando o Yusuke, ele desperta o poder dele de Okai, e o Pio, que ele era aquele negocinho, vira uma águia, tipo uma fênix azul, tipo, aquilo é muito maneiro. Só que assim, tipo, primeiro acontece aquilo, pra só no outro arco explicar por que aconteceu aquilo. Entendeu?
Então, verdade. Nesse ponto, realmente.
E é até uma curiosidade que a gente poderia falar, que o Koema, quando ele ia selar o portal do mundo espiritual, ele usa a chupeta dele. E a chupeta dele é o Mafukan. E isso é uma referência direta a uma fuba que, se eu não me engano, o mestre Kami usa pra selar o Piccolo da Imaoka.
Isso aí.
Porque assim, eu já me convenci mais disso daí quando o Sensui fala que era um desejo dele morrer para um yokai, por causa do remorso, né, de tudo que ele fez e coisa e tal. Então isso já me convenceu mais que fazia sentido acontecer alguma coisa, já que eles estavam no Makai, né, eles estavam num mundo sombrio, que alguma coisa assim poderia acontecer.
Não, mas aí, pô, o poder dele... Assim, cara, o problema é que, assim, se a história tivesse dado indícios sobre isso durante o arco, parece muito uma coisa do tipo, eu preciso resolver esse problema, pronto, apareceu. Pra tanto que só no outro arco que eles vão explicar isso de forma melhor.
A gente disse era a coluna. A coluna do cara não tava...
Não tava muito legal. Mas, assim...
Você destruiu a coluna do Togashi.
Nos leva, cara, ao último arco, né? Que no caso é o arco...
Valeu a pena, Gabriel. Valeu a pena pra vocês a coluna do Togashi?
A coluna do Togashi vendo isso. Eu sou uma piada pra você. Cara, assim... O arco final, cara, é até meio complicado da gente comentar, porque, assim, em contraste com os arcos anteriores, meio que não tem muito o que falar, sabe? É mais interessante pelo que acontece com o Hiei e o Kurama do que o Yusuke mesmo, entendeu? É uma coisa que, assim, eu nem lembro tanto, se comparado com o arco do Sensui e do Toguro. Acho que é porque ele tenta replicar aquela coisa do torneio, só que assim, pelo menos no meu entender, né? As coisas, elas, tipo, não tem peso emocional, sabe? Tanto que é um torneio que acontece, é um time skip de 3 anos, né? Que o Yusuke, ele bola o torneio, aí passam 3 anos, aí o torneio acontece, né? Que é tanto que o torneio que tem os 3 chefes lá do submundo, que é o Heiser, Amukuro e o cara que vai treinar o Kurama, que eu não lembro agora o nome. Pra tanto que a luta final é até. A luta final é o Yusuke contra ele? Eu não lembro. Mas, assim, pelo menos pra mim foi um arco assim. Tão impressionante. E aí eu até queria a opinião de vocês com relação a esse último arco, esse arco final da história. Pelo menos que foi adaptado em anime.
Cara, assim. Esse último arco, que foi a saga dos 3 reis, né, que é a saga do Makai, foi um arco que eu não fiquei tão
puxada. Comparado, pelo menos, com o Torneio das Trevas, que foi o arco que me deixou ali animadaça, colado o tempo todo. O arco do Makai, a saga do Makai, na verdade, a saga final do anime, era, assim, legalzinho de assistir, mas não teve nada que me puxasse tanto pra dizer, caralho, aí, saca?
É porque eu sinto, Ive, que o... É porque, assim, não tem nenhuma parada... Não teve nenhuma âncora emocional, né? Como, por exemplo, foi o arco do Toguro, o arco do Livro Negro e tal. Não, não eram tantas coisas acontecendo de interessante para os personagens, sabe? Acho que talvez a coisa mais interessante seja a relação do Hiei com a Mukuro, né? Toda a coisa de ambos serem rejeitados, o fato de que a Mukuro ela tem um lado do rosto bonito e um lado do rosto destruído. Tem a backstory inteira da Mukuro e tal. A coisa também do Kurama, ele tendo que decidir para qual lado ele vai pender, né? Se mais pro lado humano ou se pro lado dele de yokai mesmo, de Kurama, yoki e tal, tudo mais. E, cara, eu acredito que, assim, antes da gente terminar... Vale a gente falar a curiosidade, né, Thiago? Que a gente fez um RPG de mesa de Yu Yu Hakusho, né? A gente fez a temporada.
Tá no feed, né?
É, tava no feed, gente. Olha, vou falar pra vocês, hein? O Thiago jogando de Botan. Você foi isso. Era o Thiago jogando de Botan, o Tyron de Yusuke e o, se eu não me engano, o Will de Kuwabara. Se eu não tô enganado. Não, Will. Vamos falar pra você uma cena muito específica que a gente, que tipo, eu tava mestrando, né? E eles tinham que explorar uma caverna. Só que assim, tava dando toda hora um. E aí o Thiago, cara, tipo, no episódio anterior, o Thiago tinha quebrado o remo voador dele. Aí qual que é a ideia que o Thiago... Thiago, qual foi a ideia que você teve, Thiago, com relação ao remo voador quebrado?
Com relação ao quê?
O remo voador quebrado, o que tu fez? Tu lembra o que tu fez com o remo voador?
Cara, eu não lembro, porque faz muito tempo que a gente
não. Não, vou explicar o que aconteceu, gente. O Thiago, ele pegou o remo voador, que tava quebrado, né, em vários pedaços, colocou os pedaços dentro de uma bolsa e usou como arma. Só que aí, quando ele foi usar o remo como arma, deu falha crítica, ele
pegou. Meu pai eterno.
Saco, furou. Os cacos do reno voador caíram no chão. Aí quando ele foi tentar atacar e deu outra falha crítica, tipo, sabe o que aconteceu? Os pedaços do reno voador furou o pé do Kuwabara e o Kuwabara caiu no chão, cara. Eles só não morreram dentro da caverna porque eu não deixei.
Cara, que nível de azar.
Foi difícil.
Cara, assim...
Tirar tanto crítico, meu irmão... Você estava abençoado.
Quando a gente joga RPG de mesa aqui, tipo, tem duas situações. Ou eles tiram 11, 12 direto, ou eles tiram 1, 2, 3. Não tem, cara. O dado é...
A gente apela para misericórdia e piedade.
Cara, assim, foi muito maneiro, cara. Foi muito da hora. E assim, gente, eu acredito que seja isso. Como eu disse antes, Yu Yu Hakusho é talvez o anime mais... Um dos animes mais importantes, principalmente para a era atual de Shonen. Um anime que, assim, que não é só nostálgico, mas tem uma qualidade muito boa, principalmente nos temas que ele trabalha e nos personagens. Eu agradeço mais uma vez a participação da Ivy, do Thiago. Lembrando a você que está ouvindo esse podcast, que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.